Sim, como é que foi a vigília dessa noite? Pergunta para ele, como é que foi a vigília? Ai, ai. Olha, me falaram que foi bênção, hein? Irmãos, eu quero falar algo para os irmãos. Desde ontem, eu senti algo diferente nessa igreja. É um negócio que eu não tinha visto em outros jejuns. Eu já vi muito quebrantamento, já vi muita coisa, mas ontem e hoje eu estou vendo algo diferente chamado alegria. E a alegria do Senhor? Então, espera que vocês vão experimentar muito mais do que vocês pensam ou imaginam. Amém? Aleluia. Dando continuação à ministração de ontem. Ontem nós falamos, quer dizer, eu falei, né? Vocês só concordaram. E aí docei se não concordam. Mas ontem eu falei sobre o propósito de Deus, né? O alvo de Deus para nós e nós abraçarmos esse alvo. Mas o que acontece? Toda vez que tem algo de Deus para você, sempre vai ter uma resistência. A coisa mais básica. Quantos aqui não estão com sono, mas quando começam a ler a Bíblia ficam com sono? Ah! Por que será? Quando é... Percebe o que eu estou falando? Para todas as outras coisas você não tem sono. Quando você pensa em fazer algo de Deus, não tem alguma coisa te impedindo? Sim ou não? Uma preguiça, às vezes, fala preguiça. Fala sim! Nossa, quando vim visitante aqui, vão pensar que todo mundo aqui é, eu sou o Silvio Santos e vocês, programa do seu Silvio, amém? Mas, o que que... Toda vez que nós respondemos ao propósito de Deus para nós, vai ter uma resistência. Nós temos três inimigos, fala, três inimigos. A carne, o diabo e o mundo. E, fala assim para o seu irmão. Shh. Fala assim, acalma a alma. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus aqui, ele foi resistido aqui, sim ou não? Se Jesus foi resistido, vira para o seu irmão e fala assim, você também vai ser. Certeza. Até a família de Jesus resistiu ele. Os irmãos dele, quando ele começou o ministério, resistiu. Não vai resistir a mim, a você? Fala assim pro seu irmão. Shh. Isso. Fala assim, a alma, calma, alma. Mas hoje, se nós somos salvos, é porque Jesus passou, resistiu. Passou por cima das resistências, sim ou não? Então, o que que você percebe? Todo vencedor, ele não para nas resistências. Ele avança, ele continua. Ele está lá firme como uma rocha. As ondas vêm, batem, mas ele continua firme. Esses são os que vencem. São aqueles que não retrocedem. Então, o que que aconteceu, né? No caso, na vida, no exemplo que nós demos de Moisés... A primeira coisa que Deus falou para ele, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 19. Quando é começar o ministério lá, o que que Deus falou para ele? Êxodo capítulo 3, versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. O que que é essa mão forte? Fala assim para o seu irmão, poder. Então a vida cristã, ela não é feita de papinho. A vida cristã, ela é manifesta através de poder. Lembra, a gente falou da sarça ontem? As pessoas precisam ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. A graça de Deus, o amor. O que que Jesus disse? Falou assim, ó, orar pelos seus amigos, qualquer um ora. Eu quero ver orar pelos seus inimigos. E aí quando as pessoas veem você orando pelos seus inimigos, elas falam assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Esse rapaz aqui, essa moça, tem alguma coisa diferente nele. Ele está orando pelos seus inimigos. Porque qualquer um ora pelos seus amigos, sim ou não? Então você percebe que a vida cristã, as pessoas têm algo. Tem que ver Jesus, é a sarça. Desculpa, é o fogo. E nós somos a sarça. A sarça, qualquer sarça aí pega fogo. Mas nós somos aquela sarça que pega fogo de outro jeito. A sarça, quando pega fogo normal no mundo, ela se consome. Mas a sarça, que é cheia do Espírito Santo, ela não se consome. Ela fica queimando, ela fica trazendo luz para outras pessoas. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então o desejo de Deus para nós é esse. E aí, o que você precisa entender? Se você tem um propósito divino, se você está dentro do propósito, Satanás vai fazer de tudo para você desistir. Para você achar que a vida cristã não vale a pena. Ah, é muita luta. Ah, quando eu estava lá não tinha resistência nenhuma. Claro que não, você estava do lado dele. Mas agora você passou para o outro lado. Fala, eu passei para o outro lado. Eu estava no lado negro da força. Quem lembra do Luke Skywalker? É o lado negro da força. Agora você passou para o lado bom. E agora, Satanás, agora te vê como inimigo. Antes você era amigo dele. Antes você vivia debaixo do império das trevas. Agora você foi retirado do império das trevas e levado para o reino da maravilhosa luz. Então agora você tem um inimigo e ele quer te matar. Fala assim, ele quer me matar. Roubar. E destruir. Mas Jesus venceu. E se Jesus venceu, eu já venci. Amém? Amém?
Amém?
Rapaz, eu vou até pular aqui, ó. Ah, perna ruim, tudo vou pular. Aleluia. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 5, versículo 6. O que acontece quando nós estamos no propósito? O que o diabo quer fazer? No caso, você sabe, o Egito representava o mundo, representa o mundo, e Faraó representa o diabo. Então, Êxodo capítulo 5, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim. Naquele mesmo dia... Fala assim... Está com muito barulho ainda. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó, superintendente do povo, e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos, que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Ou seja, ele estava falando que o que Moisés estava falando era mentira. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo. Assim diz Faraó, não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? O que aconteceu? Moisés chegou para anunciar a libertação. Fala assim, libertação. Aí o povo falou, nossa, vamos ser libertos. Só que aí Faraó falou assim, peraí, que história é essa de adorar a Deus? Que história é essa de ser liberto? Eu vou colocar mais trabalho ainda para você. Vocês vão sofrer ainda mais. É exatamente o que Satanás faz com a gente quando nós nos entregamos a Cristo. E ele deseja que nós tenhamos resistência para nós desistirmos do trilho do vencedor, daquilo que Deus tem para nós. Quantos estão me acompanhando? Porque Ele não quer que você cumpra o propósito. Ele não quer que você chegue como Paulo e fale assim, cumpri a minha carreira, a carreira que estava proposta para mim, eu vou cumprir. Não, Ele não quer que isso aconteça. Então Ele vai fazer de tudo para eu e você desistirmos. Só que Aí é que tem um detalhe. Deus tinha falado, vai sair por mão forte. Então, ele sabe que Deus tem um alvo na sua vida e na minha vida de nos transformarmos, de sermos iguais a Cristo. E ele vai fazer de tudo para você não ser, porque ele sabe que quanto mais você for parecido com Cristo, mais autoridade você vai ter, mais vida de Deus você vai manifestar. Amém? Então, o alvo do inferno é te parar. Mas acontece o seguinte, quando aparece situação difícil, primeira coisa que você tem que fazer, sabe qual que é? Não pare. Fala pro seu irmão, não pare. Por quê? O diabo quer te parar. Mas você sabe qual que é o alvo, você sabe aonde você tem que chegar. E o diabo quer te parar. Como é que ele te para? Vem uma doença, vem uma situação difícil, trabalho. Coloca cada vez mais trabalho para você não ter tempo para as coisas de Deus. É assim ou não é, irmãos? Exatamente assim. Satanás não quer que você adore a Deus, você quer que adore a Ele. Como adore? Adore o dinheiro, o trabalho, para você pagar as contas e ficar só vivendo nisso aqui, ó. Achando que a vida é vir, ganhar dinheiro e pagar a conta. Vir, ganhar dinheiro e pagar a conta. Mas essa é a vida que Deus tem para você? Não. Não é para você correr atrás do dinheiro, é para o dinheiro correr atrás de você. Posso ouvir um glória a Deus? É isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Que o dinheiro corra atrás. Por quê? Lembra? Buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Mas se você busca o dinheiro, você deixa de cumprir o propósito. Lembre-se, o problema não é você gostar do dinheiro, o problema é você amar o dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Se você não gosta, dá para mim. Eu acho demais. Porque eu vou fazer um monte de coisa. Tem piso para fazer. Tem um monte de coisa para fazer. Mas o que problema é se, não é se você tem dinheiro, o problema é se o dinheiro tem você. Esse é o grande problema. Então, percebe? Satanás está sempre querendo jogar peso para você desistir do teu caminho, do teu propósito, do alvo que Deus colocou para você, que Deus colocou dentro de você, que é o próprio Deus morando dentro de você para te ensinar a caminhar. Amém? E aí o que aconteceu? Não pare. Aí olha só, presta atenção, Moisés não retrocedeu, mas ficou um pouco confuso, e aí o que ele foi fazer? Moisés foi no boteco, foi falar com a cabeleireira, todo respeito às cabeleireiras, pelo amor de Deus, mas foi tirar a dúvida, foi se aconselhar com alguém que era de fora? Não, ele foi procurar o Senhor, e o que o Senhor falou para ele? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, versículo 1, Senhor, está acontecendo alguma coisa aqui. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Moisés, agora chegou a hora de você conhecer o meu poder. Então eu quero te falar algo, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Toda vez que tiver uma resistência, é uma oportunidade do poder de Deus se manifestar. Levanta a mão aqui quem tem resistência. Quem tem problemas, levanta a mão. Irmãos, presta atenção. Problemas foram feitos para serem solucionados. Não para ficar reclamando do problema. Eita! É para solucionar o problema. Nós somos solucionadores. Não é solução, não. É de quem resolve o problema. Eu e você resolvemos o problema. Aonde nós estamos, nós resolvemos o problema. Tem algum problema? Eu estou aqui para resolver. Porque eu sou filho de Deus. Eu tenho sabedoria e se eu não tiver, eu peço para Deus e Deus vai me dar. E nós vamos resolver o problema. Seja isso no casamento, seja isso no trabalho, relacionamento com filhos, com outras pessoas. Nós estamos aí para resolver o problema. E aí o que acontece? Eu preciso entender isso. Quando você foge dessa guerra, você desiste, você não vai conhecer a mão do Deus poderoso. Porque Deus não vai poder se manifestar se você desistir. Quantos estão me acompanhando? Tem uma história, eu quero contar para vocês. Eu já contei uma vez, mas acho que alguns não. Os irmãos, não é testemunho meu. Calma, fica tranquilo. Você Vocês já ouviram essas expressões, queimem as naus, queimem os navios? Quem já ouviu essa expressão? Talvez você não saiba de onde vem, mas hoje eu vou falar para você. Elas têm um significado especial que vou compartilhar com você hoje. O general Agatocles, um belo nome para o seu filho, Agatocles, de Siracusa, tinha uma missão praticamente impossível: invadir Cartago. Cartago era uma fortaleza marítima que tinha apenas um acesso, ou seja, para invadi-la precisaria muito mais do que bons soldados. Precisaria de estratégia. Muitos generais tentaram transpor as barreiras de Cartago e falharam. A reputação da cidade como impossível de ser conquistada só crescia, enquanto o medo dos inimigos crescia também. O general de Siracusa sabia que para conseguir vencer uma batalha impossível, ele precisaria fazer algo diferente do que os demais tentaram. Ele sabia que o pior inimigo não eram os arqueiros, nem os guerreiros armados até os dentes. Tinha outra coisa que tomava conta de quem tentava invadir Cartago: a dúvida. Fala assim para o seu irmão: a dúvida. Foi então que teve a ideia que mudou o rumo da história. Ao desembarcar com todos os seus soldados na Baía de Cartago, reuniu seus imediatos e capitães e ordenou: queimem os navios. Todo mundo desceu? Queima tudo. E assim foi feito, queimando as suas embarcações e não as do inimigo. Um a um, os navios de Siracusa foram sendo envolvidos pelas chamas e se destruindo. Ao mesmo tempo, a esperança de retorno para a casa dos soldados também. Nesse momento, o exército de Siracusa entendeu: só existia um caminho, o da vitória. Ou eles venciam a batalha contra Cartago, ou seriam derrotados na baía, sem ter um meio de fuga. Os soldados marcharam, lutaram, e pela primeira vez na história, um exército tomou Cartago. Essa foi uma história verídica que aconteceu. Quando você ouvir a história, queimem os navios, é porque ele falou assim: só tem uma forma da gente vencer aqui, não tem alternativa. Ou a gente vence, ou a gente vem, ou morre. Mas a gente veio aqui para vencer, não para voltar. Nós não retrocedemos. Amém? Então, eu estou falando isso de um cara natural. Não tinha Deus, não tinha nada. Eu e você temos o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de nós. Nada pode parar você e a mim. Amém? Então, o diabo sempre quer parar eu e você. E a questão toda é, eu falo assim: peraí, você está parando. Quem já ouviu um ditado gospel que diz assim: se o diabo não joga pedra em árvore que não frutifica. Você já viu alguém jogar pedra em pé de mamona? Quem já viu pé de mamona? A mamona tem um monte de... Eu adorava a mamona para... Estilingue, era top. Doía que só, ardia. Mas só para isso ela serve para fazer óleo, né? Mas você não para do lado de um pé de mamona, pega lá e fala: que mamona gostosa. Em compensação, vai ver um pé de manga. Como é que é o pé de manga? Cheio de pedrada. Por quê? Dão pedrada para pegar, ninguém sobe para pegar a manga. Porque a manga é docinha. Quem gosta de manga, levanta a mão. Aleluia. Nossa, só eu. Os irmãos gostam mais de chuchu que manga? Tem alguma coisa errada com essa igreja? Tem alguma coisa errada? Então, irmãos, sabe, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes dos patriarcas, nós somos a família real, nós somos sacerdotes, reis. E você precisa entender isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o diabo fica colocando coisas, jogando todo dia setas na sua mente, para você achar que a vida cristã é pesada, ela é muito difícil. Eu não vou conquistar, eu não vou avançar. Deixa eu perguntar, é só na minha mente que joga ou é na sua também? Levanta a sua mão. Todo dia é isso, irmão. Só que nessa hora você tem que chegar e falar assim: não vou parar. E quando eu tiver um problema, tiver alguma dúvida, eu vou buscar em quem? Em Deus. Por exemplo, volta lá para o Éden. Adão estava lá com Eva. Eva começou com uma história, falar com a serpente. Já foi errado Adão deixar falar com a serpente. Fala assim: esposos, não deixe a sua esposa falar com a serpente, amém? Não sei quem é, mas Deus sabe. E aí, brincadeirinha. E aí o que acontece? Adão estava lá, a Eva falou assim: ai, vamos comer do fruto? O que Adão tinha que ter feito? Não. se posicionar, falar: ô, mulher, você não viu Deus falando pra gente, você tava junto, pra gente não comer? Já puxava o cabelo dela, falava: para aí com a mulher, para com isso. E a mulher, entendeu? Dava uns tapas na cobra e falava: cala sua boca, tá mentindo pra ela. E resolvia o assunto. Mas não, ele ficou lá: é, né? É, bem. É, bem. E aí nós estamos aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Ó, leia isso aqui. O alvo de Deus não é demonstrar o poder de Deus para o diabo. O diabo já conhece. O alvo de Deus é manifestar o seu poder para mim e para você. Então o alvo de Deus é que nesse meio do processo, você experimente do poder de Deus. Então quando você tiver um problema, é você chegar e falar assim: opa, agora é a oportunidade que Deus está me dando para manifestar o poder dele através de mim. Agora é a oportunidade, fala assim. Então, por exemplo, quando você sabe que alguém não gosta de você, fala assim: ah, rapaz, agora eu vou, agora essa pessoa ganhou um intercessor. Normalmente as pessoas cancelam. Não, mas a Bíblia diz: ora para o seu inimigo. Fala assim: não, agora ele ganhou um intercessor, mais um. Quando você começa a olhar meio de rabo de olho para alguém, fala: é, esse irmão aí, pronto, mais uma oportunidade para você orar pelo irmão. Porque Deus não quer você mal com o irmão, Deus quer você bem. E você está assim, fala assim: não, peraí, não vai ficar assim não, minha carne não vai ficar acima do meu espírito. E aí você é movido pelo Espírito, amém? Então, percebe como é uma coisa prática, diária, porque todo dia eu e você somos bombardeados, fala assim, somos bombardeados por Satanás. Agora, como é que você sabe que o seu alvo é, são divinos ou são naturais? Como é que você sabe que você está caminhando no caminho que Deus tem para você? É simples. Se for de Deus, quando a gente está trabalhando para Deus, obrigatoriamente nós nos conectamos com a igreja. Então, quando eu estou no alvo de Deus, automaticamente eu vou me conectar à igreja, porque eu vou precisar dos irmãos, eu vou estar junto dos irmãos, eu vou orar junto com os irmãos, como vocês estão aqui agora. Você não veio porque alguém, espero, ninguém colocou um 38 na sua cabeça. Sua esposa falou que ia ter greve, não ia mais cozinhar. Pula as partes. E quando é que você sabe que o teu alvo não está com Deus e sim com o mundo? É quando você está trabalhando para o mundo, você começa a se desconectar da igreja. Você começa a achar que as coisas de Deus não são tão importantes. E aí você não está conectado com a igreja. E lembra Jesus, o que ele queria? Que nós fôssemos um. Por quê? Ele sabe que nós precisamos uns dos outros. Quando eu estou passando por uma necessidade, então eu tenho que estar conectado. Esse meu alvo, essa é a minha caminhada, eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso dos irmãos. E os irmãos precisam de mim. Você precisa do outro irmão e assim por diante. Todos nós precisamos de todos. Porque é a equipe, é o corpo. E o corpo é que tem o poder. A oração. Gente, você já, aqui a gente não conta. Quantas orações nós oramos no grupo da liderança, colocamos lá. Você deve ter recebido também. E daqui a pouco você ouve: ó, tal pessoa está curada. Tal situação foi resolvida. Sim ou não? Um monte. Por quê? Oração, todos nós juntos. Fala assim para o seu irmão: mandorinha só, não faz verão. Você lembra quando Elias estava lá, meio amuado? Aí ele falou assim: Senhor, só sobrou eu. Lembra quando ele... O que Deus falou para ele? Rapaz, eu separei um exército aqui, tem uns 7 mil? 7 mil que eu separei. Você acha que você é o Superman, só você? Não. Tem super amigos. Tem lá a Liga da Justiça. Aqui é a Liga da Justiça. Aqui somos todos nós. Um ajuda o outro com seus poderes. Um vai liberando na vida do outro. Um trabalha mais na área profética. O outro mais na área de evangelística. E um vai ajudando o outro. O outro trabalha mais na relação com relação a curas, enfermidades. E assim por diante. Outros com sabedoria, palavra de conhecimento. Então, Deus quer se manifestar no corpo. Mas eu preciso entender, eu tenho um alvo. O diabo quer me tirar do alvo, o diabo quer falar para mim, não, os alvos do mundo são melhores. E agora que você entrou nos alvos de Deus, você vai ver que não, a sua vida não vai andar. É exatamente isso que ele quer que você pense. Que não vale a pena. É mentira do inferno. Quantos estão me acompanhando? Sabe, é legal que no em Êxodo capítulo 7, versículo 1, o Senhor diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Deus falou para Moisés que Deus tinha constituído Moisés como Deus sobre Faraó, ou seja, eu tenho autoridade agora sobre Faraó. E aí começaram aquelas pragas, começou a fazer um monte de coisa, por quê? Porque Deus constituiu, Deus já constituiu você rei e sacerdote. Basta você tomar posse e falar assim, eu tomo posse, eu declaro agora, eu cancelo agora toda a obra do inferno. Você quando passa por uma situação, você se levanta e fala, aqui não capeta, aqui acabou é hoje. Sabe, Jesus disse, no mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está em Cristo, Cristo está em você. E aí o que acontece? Manifesta o poder de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe que o tempo todo Satanás está querendo minguar sua fé, a minha fé? Para ela chegar e falar assim, ah não, isso aqui é impossível. Tá, impossível para mim. Para o meu Deus nada é impossível. Opa, que guspe. Para o meu Deus nada é impossível. Para o seu Deus nada é impossível. Então eu e você, nós temos que chegar esse ano e falar assim, nós temos um alvo para conquistar. O alvo é que cada célula conquiste uma vida por mês, cada célula. E nós vamos conquistar, nós vamos declarar dia a dia, todos os dias nós vamos orar, nós vamos levar a palavra para alguém todo dia, todo dia. Aí uma hora, uma pessoa vai estar com o coração quebrantado, é aquela lá. Quantos estão me acompanhando? Aí você vai chegar no final do ano, vai olhar, falar, rapaz, esse ano, nossa, eu levei, olha quantas pessoas eu levei para Jesus. Aí você está lá no batismo junto com ela, tirando foto, todo molhado. Tem preço isso? Aí você olha assim, eu lembro uma vez, eu nunca esqueço, das primeiras vezes que eu fui para o encontro lá no sítio, e eu estava lá, tinha acabado o encontro, as pessoas já tinham ido no ônibus, eu ia de carro. Aí eu terminei assim, era o final do dia, era umas 4, 5 horas da tarde. Aí eu estava sentado assim, parecia que eu estava num campo de guerra. Tinha acabado de acontecer uma guerra, mas eu estava sentado assim com uma espada fincada no chão e olhando e vendo o exército, que éramos nós, vencedores, e o exército do inferno, perdedores. Sabe aquele missão cumprida, aquilo que Deus deu para mim fazer. Eu estou fazendo, eu estou servindo a igreja, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou curando os enfermos, sendo canal para isso, curar os enfermos, libertar os cativos. Você também foi chamado para isso. Você foi chamado para conquistar. Você foi chamado para estar conectado como um corpo. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Fique de pé onde você está. Você percebe que nesse processo todo Moisés estava crescendo? Pode ficar de pé. Só se você tiver algum problema na perna. Você percebe que Moisés estava crescendo? Crescendo em vida, crescendo em glória, crescendo cada vez mais. Moisés. À medida que ele se abria para aquilo que Deus queria, Deus ia liberando para ele. E ele ia experimentando cada vez mais. Até na libertação do povo, depois, as pragas, a libertação, abrindo o mar. Deus quer te usar da mesma forma que usou Moisés. Quer nos usar. Sabe, eu sinto, irmãos, nesse ano que vocês vão trabalhar muito. Aleluia. Sabe como vocês vão trabalhar? vão chegar muitas pessoas, todas com a vida destruída. Vocês vão impor as mãos e a vida delas não vai ser mais a mesma. Não é porque é você não. É porque você entendeu o propósito de Deus na sua vida. Ele falou, eis-me aqui. Está aqui o servo do Senhor e eu vou ver. Eu vou ver a glória de Deus se manifestando. Pode apagar a luz, por favor?